Audiobook Grátis apresenta 2. Os Duelos, a Anistia, Gambetta, Rocheforte, os Jesuítas. Estas últimas semanas, em França, têm sido sanguinolentas. Os duelos sucedem-se tão regularmente como as madrugadas se o primeiro espetáculo que o sol, o velho e dourado Pebo, avista, ao assomar a rósea varanda do Oriente, é um francês em mangas de camisa e de florete na mão, à beira de um arroio ou nas ervas de um prado, procurando varar com arte as vísceras essenciais de outro francês. Parece que estamos sob o reinado do melancólico Luís XIII, quando, apesar dos editos, mal tocava as ave-marias, não havia recanto sombrio do velho Paris, onde não lampejassem duas espadas cruzadas, ou em tempos da República Romântica de 1848, em que dois sujeitos que não concordavam sobre a questão da Polônia, ou divergiam acerca de Jesus Cristo, um considerando um imortal filósofo, outro apenas um pequeno deus sem importância, corriam a retalhar-se ao sabre, na sombras do bosque de Bolonha. Não pode agora um honesto Melro gorjear pacificamente as suas reflexões da alvorada, sem que o venha interromper uma velha calecha trote donde emergem, soturnos e de negro vestidos, sujeitos com um olho de espadões debaixo do paletote. Não ficam cadáveres pelos campos, mas a epiderme dos jornalistas e dandias é abundantemente deteriorada. Duelo de Rocheforte com Cochin, duelo de Lafitte, do Voltaire, com o Conde de Dion, duelo de Fronsac, do Gil Blas, com o Príncipe de Santa Severina, duelo de La Jeune Villars com Le Pelletier, do Motte d'Ordre, duelo em Avignon, em Montpellier, em Rennes, em Lyon. Sem contar os duelos do Conde de Alterive, que esta semana se tem batido 4 vezes, ferindo todas as manhãs o seu homem, com o mesmo florete, entre o pulso e o cotovelo. Este caso pitoresco faz-me lembrar os combates do Sr. Paulo. Não conhecem os combates do Sr. Paulo? É uma curiosa história do bairro latino, dos tempos em que ainda alvejava, entre as verduras do Luxemburgo, o vestido de caça de Mimi. O Sr. Paulo era um discípulo ardente de Proudhon, que costumava ir todas as noites tomar o seu grogue a um café da rua Jean-Jacques Rousseau, e soltar, com voz rouca de profeta irritado, as frases célebres do mestre: Deus é o mal. A propriedade é o roubo. Queremos a liquidação social. A sua aparência é hofmanica, duas longas pernas de cegonha triste, olhos rutilantes numa face ascética e uma gaforinha descomunal, crespa, revolta e cor de estopa. De resto, bravo e honesto. Uma noite, o Sr. Paulo instalava-se diante do seu grog, quando avista sobre a mesa um papelinho pérfido, contendo esta abominável cestilha: a loira e doce Maria. Que a ninguém d'amores maltrata. Foi avisada outro dia. Que Paulo a vem visitar. E eu aqui rompe a gritar: depressa. Fechem a prata. Só Homero, que disse os furores da Jax, poderia pintar a cólera do Sr. Paulo e os seus repelões à guedelha. Logo ao outro dia tinha descoberto que o deplorável poeta era um sujeito obeso, dor e oblíquo, exalando um cheiro adocicado de sacristia, que saboreava também os seus grogs no café e dirigia um jornal jesuíta, A Palavra. A cestilha tomava, assim, as proporções sociais de uma injúria arremessada pela Igreja contra a Revolução. Era graça caluniando a consciência. Daqui um duelo no bosque de Vincennes. Caminham um sobre o outro de pistola alta. Fogo. A bala do homem da palavra vai cravar-se na anca de um jumento que a distância tosava pensativamente a erva do Sr. Paulo, essa vai varar o chapéu alto de um dos padrinhos do devoto. Este sujeito franziu consideravelmente o sobrolho. À noite, um excelente rapaz, Jacques Morotte, reaccionário também, abre a porta do café da rua Rousseau e pergunta para dentro avidamente: então, o duelo? Houve morte de homem? Não, respondeu alguém de uma mesa ao fundo. Houve morte de jumento, ok. Morreu Paulo? E o Paulo que, ao lado, sorvia galhardamente o seu grog, ergue-se, de juberiçada e a injúria no lábio. E daí outro duelo à pistola também. Foi no bosque de Bolonha, esse, ao primeiro cantar da cotovia. A bala reaccionaria de Jacques, perdeu-se por entre as folhagens, mas a do Sr. Paulo lá foi varar o chapéu alto do padrinho, do mesmo, precisamente o mesmo que na véspera, ao lado do beato pançudo, tivera já o seu chapéu atravessado e franzira tanto o sobrolho. Compreendo, rosnou este indivíduo, livido. e à noite, no café, dirige-se à mesa onde o Sr. Paulo absorvia o seu grog, exalando seu socialismo, e acusa-o, friamente, de lhe querer tirar a vida de um modo desleal e infame, pois atreve-se. Ruge o Sr. Paulo. Sei o que digo, infame, desleal, insolente, garoto. Novo duelo. Mas então os padrinhos assistiam de longe, estirados entre as ervas altas, como lagartos assustados. Por precaução tinham-se recoberto de colchões. E as duas balas, com efeito, perderam-se pela amplidão dos céus. De uma dizia-se no café que fora parar a Pequim, da outra corria que, por um funesto hábito adquirido, andava ainda pelo bosque de Bolonha, procurando entre os arvoredos o chapéu alto para se alojar. Tais foram os combates do Sr. Paulo, discípulo de Proudhon. Os conflitos de honra que tem este final de Vaudeville são, por fim, os mais aceitáveis. Há de haver sempre duelos. É evidente que, enquanto os jornais publicarem em letra gorda e glorificadora as actas do desafio, enquanto os olhos das mulheres sorrirem ao ferido interessante que atravessa a sala pálido e de braço ao peito, ou ao espadachim feliz que retorce o bigode enquanto na rua burgueses pararem pasmados, murmurando ao ouvido da família, lá o ai ele. Foi aquele que se bateu. Nem o código, nem o bom senso, nem melifluas máximas humanitárias impedirão jamais que o homem, publicamente ridicularizado ou publicamente injuriado, salte sobre a sua espada gritando à turba, cá vou defender a minha honra. Haverá sempre quem consinta em esvair-se em sangue, tendo em redor as aclamações de um circo. No mais grave dos homens há uma fibra de estrião. O que convém, pois, à sociedade que, nestes conflitos impostos pela exigência da vaidade e pelo despotismo do prejuízo, o sangue derramado se limite às três ou quatro gotas que um lenço de cambraia estanca. No fim, a moralidade dos duelos está toda num dito de Rochefort. Tem sido feliz em seus desafios? Perguntava-lhe alguém. Felicíssimo. Tenho-me batido 20 e tantas vezes e volto sempre com a consciência serena e uma ferida séria. Não se pode realmente vir almoçar com a consciência serena, quando se deixou um homem a agonizar numa poça de sangue, mas é triste também que para se poder gozar, com a alma tranquila, a omelete do almoço, se deva voltar do campo de ventre rasgado ou com a clavícula em pedaços. De sorte que o sujeito, que quer defender a sua honra acerio por estes meios, tem diante de si duas perspectivas amáveis, ou a permanente tortura de um remorso, ou a eterna paz de uma campa aí quando se é muito feliz, como Rochefort, 2 meses de cama com uma víscera despedaçada. Bem hajam, pois, os que nos seus duelos, como no caso do Sr. Paulo, atiram as balas para Pequim ou se arranham ligeiramente nos cotovelos. Compreendem a sabedoria, a sociedade, a vaidade, os jornais, a opinião, as mulheres pedem-lhe sangue? Bem, vão a um recanto do bosque, e extraem-se um ao outro, da ponta do dedo, a gota reclamada pela honra. A sociedade, a vaidade, etc., sorriem satisfeitas e eles, serenos de consciência, curam-se, pondo uma dedeira. Salutar prudência. E são igualmente heróis nas gazetas. Foi votada na Câmara a anistia, e céu certamente no Senado. Nenhum vestígio, pois, restará da insurreição da Comuna em 1871. As casas ardidas foram reedificadas há longo tempo que secaram as poças de sangue nas ruas. A era disfarça poeticamente as ruínas das Tulherias. Os fuzilados de então são hoje terra fértil onde a erva cresce, alta e vasta. Vos degredados, os fugitivos reentram na vida legal. A questão da anistia, que se arrastava nas controvérsias dos jornais como um farrapo sinistro de guerra civil, é varrida para o lixo e sobre aquela pavorosa loucura cai, enfim, solenemente uma lapide de esquecimento. Viva a França! Tudo isto é excelente, não haveria mesmo o direito de vencer, se não houvesse o direito de perdoar. O senhor Grévy, que restituirá a pátria a centenares de comunistas por compaixão, não podia deixar outros centenares no degredo, por legalidade. Não era lógico que os que fuzilavam os dominicanos pudessem fumar o seu cigarro no boulevard, enquanto Rochefort, que a comuna condenou à morte, sofria o melancólico exílio de Genebra, e Trinquet, reabilitado publicamente por Gambetta, fabricava tamancos nos presídios da Nova Caledônia. Mas dá-se uma circunstância singular. Há 3 meses o ministro Freycinet declarava, entre as aclamações da maioria, que a França não estava suficientemente pacificada, nem a República talvez bastante forte, para deixar voltar a Legião da Comuna. E ontem, o mesmo senhor Freycinet, aos aplausos da maioria, afirmava que era tão sólida a unidade da República, tão completa a quietação dos espíritos, que não se podia adiar por mais um dia esta larga absolvição das barricadas de 1871. Em março a anistia era uma imprudência, em junho é uma necessidade. 90 dias não são suficientes para que mudassem assim tão radicalmente a opinião da França e o interesse da República. Portanto, há que, como se dizia nas óperas cômicas da minha infância, há um mistério. Qual é, pois, esse mistério? É a vontade do Senhor Gambetta. Foi ele, esse Todo-Poderoso, esse Deus de Israel, esse Luís XIV da República, esse Augusto dono de França, que assim o decidiu. Ele via que a recusa da anistia o despopularizava já na forte maioria da democracia, percebia que ia sendo aí considerado como a encarnação mesma da República Burguesa e o continuador do doutrinarismo do senhor Thiers, se sentia que os seus bairros proletários, Montmartre e Belleville, já lhe retiravam os votos e a confiança para os darem a clemencial. Gambetta conhece bem que, hoje, a burguesia já não é um terreno suficientemente sólido para edificar nele uma fortuna política, é na força do proletariado que se quer apoiar, e, portanto, resolveu, como um Jeová prudente, readquirir a devoção do seu povo, restituindo-lhe os profetas exilados. E aí está como a anistia não é um grande ato de reconciliação pública, mas uma astuta manha do ditador, para não ser perturbado na lenta jornada que o há elevando à presidência da República, senão a um cesarismo jacobino. Para mudar a opinião do ministério Freycinet bastou-lhe ordenar e para convencer a Camará bastou-lhe falar. No dia da discussão do projeto da anistia deixa melodramaticamente a sua cadeira de presidente, e de gravata branca, rubro como uma papoila, com a sua cabeleira solta maneira de uma juba, aparece na tribuna e não creio que desde os Gráxios, ou desde Mirabeau, jamais a palavra de um homem revolvesse tanto um país. Todos os jornais, os mais hostis, reconhecem que nunca ele fora tão poderoso. Uaeu e mais culo, porque parece que se trata verdadeiramente de um deus. Na rua vê-se gente de olho esgazeado, e arrepiada de emoção murmurando, Gambetta falou. Assim se devia dizer em Israel, quando corria a voz pelas tendas dispersas das tribus que Jeová perorava dentre a sua sarça ardente. Eu não o ouvi. O seu discurso, lido aqui no jornal, afigura-se-me uma prosa ressoante e oca como um tambor, mais apropriada em fase castelhana que da língua lúcida e disciplinada em que Voltaire escreveu. Parece, porém, que a sua formidável figura, os acentos pungentes da sua voz captivante, soltando os grandes nomes de França e Pátria e República, os seus gestos de apóstolo possuído do Espírito, a maioria de pé, numa aclamação, como nos dias patéticos da convenção à direita muda e aterrada, as galerias num êxtase vibrante, tudo isto formou um quadro grandioso, quase heróico. Eu espero, para o admirar, que o mestre o imortalize na tela e o popularize pela litografia. Até lá, por Júpiter, sustento que esta arenga não me parece do meu Gambetta, do antigo e forte Gambetta dir-se-ia antes ser do copioso de Lombarrote. Não vejo aqui as ideias que fundam, nem as palavras que ficam. O que abunda, sim, é o emprego triunfante do pronome pessoal eu. Eu consultei o país. Eu disse à Europa. Eu quero. E assim se desfaz, enfim, o equívoco enorme é ele realmente que governa, possui a França, o senhor Grévy está ali como uma figura ornamental, o senhor de Freycinet e o seu ministério são um coro explicativo à Camará, um mero serviço de votação. Só ele fica acima destas fracções, como a mesma alma da República. E pela segunda vez, desde Mazarino, com respeito digo, um italiano é o senhor das galias. Não creio, porém, que esta anistia, tão generosamente concedida pelo senhor Gambetta, desarmará o socialismo, e o reconciliará com a República Conservadora. Espanto-me mesmo que haja velhos jornais, cobertos de experiência e de cãs, que o acreditem, com a ingenuidade de tenros entusiastas. E o mesmo Gambetta parece creu quando exclama que, eliminada esta questão irritante, haverá só uma república e uma só França. Retórica. A questão da anistia era, de certo, nas mãos da esquerda intransigente uma arma útil. Vede essa república de conservadores que deixa nas galés os vossos irmãos, os vossos maridos. Este grito ia direito à indignação dos homens e à sensibilidade das mulheres. Para resolver o operário era, sem dúvida, um ótimo grito, mantinha-o em desconfiança e em hostilidade e nas eleições próximas levaria de certo a turba proletária para os candidatos do socialismo. Mas, perdida esta arma contra a República do Justo Meio, esta durindana brilhante do rapel e do mote d'ordre, restam inumeráveis machinas de guerra no vasto arsenal da questão social. Basta, por exemplo, pôr em posição a famosa catapulta da separação da Igreja e do Estado, para abalar a frágil muralha do gambetismo. Os conservadores, para se conservarem a si mesmos, terão de ceder, e de concessão em concessão, como um sapo aos saltinhos sucessivos, irão cair na goela escarlate da serpente socialista. Todas as medidas destes últimos dois anos, depuramento do funcionalismo, expulsão dos jesuítas e volta dos comunistas, têm sido exigências da extrema esquerda, do mundo do rapel, da justice e do mote d'ordre. E outras reclamações virão, todas necessariamente satisfeitas, e cada uma tirando um cabelo à sanção e uma parcela da sua força república. A questão está colocada entre o proletário e o burguês. É clemencial contra a gambeta. E isto, que é o socialista clemencial, matará fatalmente aquilo, que é o jacobino gambeta. E isto, que é o sapateiro trinquete, eliminará mais tarde aquilo, que é o filósofo clemencial. Mas, por estes dias ao menos, esta república moderada está solida. Tem por si a burguesia, os burgueses de hoje são a antiga população das Galias, que já no tempo de César amava sobretudo as palavras sonoras e as espadas atrevidas. Por isso a burguesia se sente segura, apoiando-se na oratória de Gambetta e no sabre de Galifete. Para nós que não somos franceses, preparam-se nos horas de jovialidade, porque vem aí os exilados e a frente Rochefort. Se o grande panfletario, o gaiato sublime como lhe chamou Michelet, o ardente sagitário, não perdeu nas amarguras do desterro a sua verve prodigiosa, o ardor acerado, as luminosas flechas que feriram de morte o império, o ai ser curioso vê-o erguer-se no boulevard, como nos dias inolvidáveis da lanterna, com a face pálida e a sua gaforina de Satanás, heróico e ágil diante do pesado presidente Gambetta. O jornal que o ai fundar chama-se o Intransigente. Já é bom. E vem azedado por 10 anos de exílio injusto, porque, ninguém o ignora, foi a lanterna e a sua luta contra o império que o levaram à Nova Caledônia por sentença de um conselho de guerra, composto dos velhos generais de César, e não a sua participação na comuna, que ele combateu implacavelmente e que o condenou à morte. Por isso ele permaneceu querido de toda a França, esse homem que tem o espírito de Voltaire, a temeridade heroica, a honradez de um Bayard de Oeste Marques de Rochefort e de Lussay, que as duquesas chamam o primo Rochefort, generoso paladino dos humildes, que foi durante os últimos anos de Napoleão a alegria viva da França e uma das honras da liberdade. Os seus mesmos inimigos o admiram, e foi por terror ao seu espírito que a República Conservadora o manteve no exílio perpetuo, excluído de todos os perdões. E vem aí. Positivamente, vamos rir. Os comunistas entram e os jesuítas saem. Nada me parece mais insensato que esta expulsão. Deus sabe que eu não amo os jesuítas, tudo neles me é antipático, a sua face descaída e olho oblíquo, a roupeta lúgubre, a sua moral, a sua abominável suma teológica, a sua ciência seca e hierática, o seu frio estilo de arquitetura, a sua maneira de enriquecer, com contabilidade escrita em grego, a sua grosseira e equívoca idolatria pela Virgem Maria, a sua organização tenebrosa e conspiradora, que faz assemelhar a companhia a um carbonarismo teocrático. Mais dispersá-los parece-me singularmente impolítico, ilógico e pueril se se pretende destruir a sua funesta influência na sociedade francesa. Então é necessário expulsar o clero inteiro, pois ninguém ignora que a Igreja hoje está totalmente penetrada do espírito jesuítico. O catolicismo é o jesuitismo. Quem governa a Igreja não é Leão XIII, o Papa Branco, é o Papa Negro, o Padre Becks. E esta solidariedade com a companhia o clero regular aceita, reveste-se dela como de uma insígnia, e considera-se ferido pelas leis dirigidas contra o Instituto de Santo Ignácio. se se quer eliminar o ensino dos jesuítas fatal à alma das gerações novas, recaímos na mesma necessidade lógica de suprimir todo o ensino clerical, semelhante, paralelo, ao que dimana dos jesuítas. De que serve fechar 3 ou 4 estabelecimentos da companhia se fica todo um clero compacto para o substituir como pedagogos, como conspiradores e como inimigos da democracia? Além disso, os jesuítas expulsos das suas grandes residencias irão ensinar particularmente, dispersos pelas cidades e pelos campos sem lugar da roupeta, vestirão a quinzena, e nem por isso seu ensino será mais democrático. E se ainda lhe forem arrancados os livros da escola, lá ficam os dominicanos, os maristas, os lazaristas, os franciscanos, os irmãos cristãos, e outros inumeráveis, para ensinarem o mesmo com a exaltação de quem espalha uma ideia perseguida. É pueril. Os republicanos que hoje governam, riam, quando o império imaginava extinguir o socialismo dispersando a internacional e recaem no mesmo erro, pensando aniquilar o clericalismo com o encerramento de 3 conventos de jesuítas. Será necessário eliminar as mães devotas e os pães católicos, proibir que haja almas que, por debilidade ou religiosidade terra, se precipitem para as lições da mística de S. Tomás, como para o melhor alimento terrestre. Se o ensino teológico é perigoso, oponha-se-lhe o ensino científico. Esmaguem o padre com o filósofo. Mas não é rasgando uma roupeta que se reprime um ideal. E depois, para quem ama realmente a liberdade, é repugnante estar lendo todos os dias nos jornais que já os jesuítas e as outras congregações ameaçadas começam a encaixotar os seus livros, a enfardelar tristemente os seus trapos, a despregar um ou outro painel da sua cela, porque se aproxima o dia 29, em que 2 gendarmes, de espadão à cinta, virão arrancá-los aos conventos que são seus, edificados pela sua diligência, pagos com seu metal e tantos anos habitados pela sua devoção. Há nisto um sabor desagradável à revogação do Edito do Nantes, à expulsão dos judeus, a missionários apupados pela população chinesa. Há dias vi um velho frade franciscano, assustado e melancólico, comprando timidamente uma maleta. Havia tanta amargura no olhar, que o pobre mendicante dava aquele saco de couro que ia ser seu companheiro de exílio, que me veio uma cólera, uma revolta contra o senhor Júlio Ferri e o seu nacionalismo prodomesco. Ora, nada mais impolítico que provocar este sentimento. O frade torna-se assim mais interessante e os fracos, os sentimentais, os religiosos, as mulheres são atraídas para este exilado, este mártir errante, esta vítima dos dioclecianos de chapéu alto, que se lhes afigura a encarnação mesma do crucificado. Eu não sou um devoto, mas parece-me ímpio exilar aqueles que não têm as nossas opiniões. E uma república que expulsa uma classe inteira de cidadãos por acreditarem na graça, acenderem luzes à Virgem Maria e considerarem o Conde Chambord como um ser providencial e um Messias forte, mostra uma grande falta de senso político, e pratica um vergonhoso abuso da força. Mas suponhamos que eles são grandes criminosos. Pois bem. Estamos agora num momento de clemência pública. Perdoou-se ontem àqueles que consideram Deus um tirano, perdoe-se hoje àqueles que consideram Luís XVI um santo. E aqui está o que eu humildemente proporia, que a anistia dada aos comunistas se estenda às congregações religiosas. Ainda nesta carta, lhes não falo da Inglaterra. A culpa é toda dela. Caso extraordinário. Há já semanas que este grande e amado país não produz um acontecimento, um escândalo, um livro, um sistema filosófico, uma religião, uma machina, um quadro, uma guerra ou um dito. Está nesse brando repouso a que se abandona sempre aos primeiros calores de junho. Deixe-mo a descansar sob a sombra da frondosa faia, nestes ócios que lhe faz a suprema liberdade na suprema força.